Felipe Melo e Luan. O Palmeiras mete 3-0 para cima do Fluminense. Você confere.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirense.
Vamos lá.
Resumo da partida.
Cláudio Witt, 34ª rodada e parece que a estreia foi hoje. Tamanha tranquilidade que esse time jogou.
É, Brunão, é isso que a gente já falava, né? Enquanto a imprensa já dava como certo o Palmeiras campeão, esse time trabalhou lá nos bastidores para que cada jogo fosse uma decisão. E é isso que o Palmeiras tem mostrado. Não entra em campo com salto alto, com soberba nenhuma. Entra realmente com a cabeça focada, centrada no seu objetivo, que é vencer. E o Palmeiras mostrou hoje muita maturidade. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom. O segundo tempo, o Fluminense foi obrigado a sair porque estava atrás do placar, e o Palmeiras inteligentemente, o Filipão inteligentemente, soube fazer as modificações e usar o poder ofensivo que tem. O Palmeiras fez uma partida de gente grande, mostrando que realmente não tem como pensar em outra coisa senão o decacampeonato. Um time maduro, um time objetivo e que jogou como gente grande. Um baita futebol. E um Fluminense que veio para se defender e quando dava tentava atacar e não criou muitas chances aí contra o gol do Everton. É um resultado fantástico para o Palmeiras e que vai trazendo ainda mais tranquilidade. O próximo jogo é o próximo jogo e agora nós vamos curtir essa vitória fantástica.
Pois é, o Palmeiras completa um turno invicto e dependendo dos resultados, já que o Inter joga amanhã, não é isso? Palmeiras pode ser campeão no domingo lá em Londrina. Seria uma festa maravilhosa lá para o torcedor palmeirense de Londrina. Tudo vai depender do resultado do Internacional amanhã e também no domingo. Então, Palmeiras faz a sua parte num jogo extremamente seguro. Eu acabei de colocar aqui no Twitter, para quem esperava um Palmeiras ansioso, um Palmeiras pressionado por conta, talvez, da ansiedade, viu hoje um dos jogos mais tranquilos e seguros desse elenco do Palmeiras. Filipão completa um turno inteiro, 19 jogos, sem perder, o que já é um feito incrível, como foi do ano passado do nosso rival, mas com um aproveitamento que dificilmente será batido novamente, um recorde que a gente quebrou, não deu nem um ano. Não deu quebrado esse recorde. O melhor turno da história dos campeonatos de pontos corridos foi o Palmeiras quem fez. E eu não sei não se a gente não termina esse brasileiro sem
perder o segundo turno, quase.
Exatamente. Então, parabéns a esse time. A gente critica quando tem que criticar, a gente elogia quando tem que elogiar.
Viu, Neto? Pode pôr esse vídeo aí, ele elogiando o Felipe Melo?
É. Não? Porque a gente não tá só naquele jogo, a gente tá aqui há 34 rodadas, mais 13 da Libertadores, mais 20 do Paulista, e mais 9 anos atrás.
Então,
é isso, foi um jogo muito bom do Palmeiras, a volta do Dudu, jogo muito difícil no primeiro tempo, o Fluminense veio muito fechado, o Palmeiras soube ter paciência, soube ter calma para poder trabalhar a bola e aos poucos foi furando o bloqueio do Fluminense. Tanto foi paciente que aos 40 minutos só da primeira etapa ele conseguiu furar esse bloqueio. E aí no segundo tempo o Fluminense teve que sair um pouco mais pro jogo e aí time por time realmente não dá nem para comparar. É realmente
realmente o elenco do Palmeiras é muito maior, é muito mais qualificado. E eu tô curioso para ouvir a coletiva do Felipão.
É, hoje vamos. Hoje eu vou esperar.
Porque.
Vamos embora.
Foi um jogo muito tranquilo do Palmeiras. É isso aí, pra você, Nery.
Pra mim, um jogo tranquilo, virou passeio, né? Chegou uma hora no segundo tempo que virou passeio. Tranquilo só não foi pra mim. E tive que fazer um monte de negócio aqui.
Aí, né, galera?
Eu gostaria de, antes de dar análise aí, pedir, nossa, milhões de desculpas pra galera. Enfim, isso acontece, problemas aqui, não vou nem mais falar, mas o Palmeiras entrou muito bem no primeiro tempo, abriu o placar, o Fluminense voltou no segundo tempo parecendo que ia querer alguma coisa a mais, tomou piaba e aí virou passeio. Parabéns para esse time, parabéns para o Filipão, que todo mundo chegou a chamá-lo de ultrapassado, e ele ultrapassou todo mundo.
Exatamente.
Era ultrapassado, foi ultrapassando e chegou. Eu sei que tem muitos torcedores que falam, mas não ganhou, fiquei tentando. Não entre nessa pilha de imprensa, não. Ah, o time só ganhou o brasileiro, meu filho.
Só o brasileiro.
Qual foi o último time que conseguiu ganhar mais de um campeonato?
Só o brasileiro é de doer, né?
Valeu. Então. Valeu!
Tamo junto!
Tem uns malucão aqui.
É isso aí.
Falou. Então.
Era aqui. Feliz da vida.
Povo animado demais aí.
Tá bom.
Foi muito legal.
Obrigadão.
O reconhecimento do trabalho.
É bem legal. Assim, até tirou meu foco aqui no que eu tava falando. Mas não entrem na pilha, não, dessa historinha. Principalmente do cara que gosta de passar o nosso vídeo na hora que a gente tá zoado, né? Não tem essa, cara. Um time trabalha o ano inteiro, 20 times trabalham o ano inteiro para ganhar os campeonatos. É muito difícil você ganhar uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil ou um Brasileirão. Né? Então, cara, ganhou, porra, a gente tá, é a décima vez. Tanto é difícil que quem tem 10?
Por enquanto,
quem
ninguém.
Quem tem 9?
Nós.
Quem tem 8?
Nada, tem ninguém não.
Só o Santos.
Ah, tem o Santos, você vê.
Né? Abaixo não tem ninguém, cara. Então, é difícil. Então, você tem que comemorar muito esse título. E quando um cara vier falar assim, mas seu time não sei o que, o Flamengo esses dias estava dando uma estatística, gastou nos últimos anos aí mais de 2 bilhões. Mais de 2 bilhões. Gastou mais de 2 bilhões e não ganhou
aqui
porra nenhuma. Valeu, galera.
A galera feliz da vida aqui. Muito legal.
Lulu, meu irmão, tá todo mundo aqui.
Nossa, caramba, mano, é que da hora. Isso é bem legal. Isso aí é a gasolina pra gente continuar. Pô, muito
não
legal.
Tem a dúvida. Muito legal.
Pode ficar sossegado que não vai voar a lixeira, não. Então, o time do Flamengo, cara, nos últimos anos aí, gastou mais de 2 bilhões. Ganhou o quê? Nem a porra do Carioca.
Um Carioca, só em 3 anos.
Então, é cruel. Então, cara, façam sua... comemorem. É muito importante o Campeonato Brasileiro. E tamo aí. Vamos continuar.
É isso aí. Vamos inverter.
Continue assim.
Vamos inverter aí, André, com as notas, já que a gente não tem, né, hoje o...
Nota dos jogadores.
Vamos lá, vendo as notas dos jogadores, já que hoje a gente não tem, galera, o nosso WhatsApp. Começando com o goleiro Everton.
Péssimo.
Não sujou a roupa?
Não trabalhou.
Defesaça no primeiro tempo.
Porra nenhuma,
uma defesa
péssimo.
Só, uma defesa só.
Péssimo. Eu tirava o goleiro e deixava um cone.
Eu só vou dar bom pra ele porque
é palmeirense.
Então tá bom.
E depois o Mike, que voltou hoje.
Primeiro tempo muito
ótimo.
Bom. Segundo tempo foi abaixo da média, mas vou dar um bom pra ele.
Certo. Depois do Mike, o zagueirão Luan, que tomou o cartão amarelo e fez o terceiro gol.
Ótimo.
Ótimo. E o Gustavo Gomes, hein? Esse é
ótimo.
Que se jogar mais uma, que chama, chama as notas aí rapidinho, Neri.
É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, dá um toque aí. Aonde você parou? No Luan, né?
Luan.
Gustavo Gomes.
Ótimo.
É zagueiraço, puta zagueiro, ótimo. Não tem nem o que falar. E outra, não, só com uma ressalva aqui, o Luan foi ótimo. E era o Luan que a gente tinha, que muita gente, inclusive a gente aqui, criticou na Libertadores.
Lógico, lógico.
Então é assim,
quando
galera.
Quando comete falha, a gente não olha e visa ninguém.
Então, mas assim, eu quero
amadureceu demais com a chegada do Gustavo Gomes.
Sim, e o que eu quero falar é assim, a gente não pode escrachar nossos jogadores por causa de uma falha num jogo, ou no outro, entendeu? A gente tem que, é jogador nosso. Então, assim, falhou, cabe crítica, beleza, mas não é igual eu já ouvi muitas vezes aí por em um monte de lugar.
Joga fora, sacrifica.
Não é assim. Então, a gente tem que continuar, pô, tem que dar força, cara. Se você não dá força pro cara, o cara não volta a jogar bem. Diogo Barbosa.
Bom pro Diogo.
Gostei do Diogo também. É legal, né? Sai um lateral, nem dá pra sentir.
Não, o primeiro gol, a jogada foi dele. Puta, uma jogadaça aqui do lado esquerdo. Puxou, fez a finta, cruzou meio que torto ali com o pé esquerdo. E aí a bola tocou no Willian e sobrou pro Borja. Meio gol dele.
Bom, vamos lá. Thiago Santos. Olha, vai falar o que de um cara na narração? Bruno só falava... Tira de novo, Thiago Santos. É impressionante o poder de marcação.
Se todo mundo acompanhou aí a trajetória do Thiago desde que ele chegou aqui, eu sou um dos caras que mais elogio o Thiago. Eu gosto demais.
E é um dos jogadores que foi muito criticado, hein?
Eu gosto demais do Thiago. Olha, quando ele estiver no fim de carreira, acho que o Palmeiras tem que contratá-lo para ele ser um assistente de marcação, para ensinar a molecada como se marca. Porque é um cara que dificilmente ele erra um bote. Ele não vai na dúvida, ele só vai na certeza.
E a disposição, né?
Corre demais.
O cara não desiste nunca nem de nenhuma jogada. Ele tem um
falando do Thiago Santos.
Cara, eu falei que você na transmissão só falava, tira mais uma.
Impressionante. Além de saber desmarcar e não chegar errado na jogada, dificilmente ele erra quando vai tirar uma bola, ele sabe ocupar o espaço do jogador que tá com a bola.
É.
Ele consegue, passe de mágica, sem tomar a frente do cara e até receber falta.
Ele faz falta, recebe cartão, mas ele não recebe aquele cartão numa jogada nada a ver.
Não é violento,
cartão é porque se ele dá o bote errado ali e perde a jogada, o jogador do Fluminense ia sair na cara.
É um expediente do futebol, né?
Exatamente.
Não tem.
Seguimos aqui. É. Então, Bruno Henrique, o capitão com a 19.
Ótimo.
Muito bom.
É de uma regularidade.
É impressionante.
Olha, Palmeiras fez, acho que uma das melhores contratações.
Que muita gente criticou.
Problema no clássico, né? Teve. O cara entendeu que errou.
Então, é uma coisa que eu falei do Luan na hora da nota do Luan. Você falou, Luan, eu voltei.
Uhum.
Que era um jogador que a gente que tinha sido muito criticado nos jogos da Libertadores, né? Por falha. E eu tava falando, porque torcedor, assim, falhou. Mas é um jogador nosso e hoje jogou muito bem.
Sim.
Então não é assim. Eu tava querendo explicar. E vou só voltando pra você entender. Cara, tem vezes que o torcedor fala assim: jogou mal, joga fora, sacrifica, mata, crucifica, faz o que não quero mais. Mas, né? E, não é assim. A gente tem um campeonato, a gente tem um elenco, cara. Você tem que apoiar. Crítica cabe? Crítica ao jogador? Sim, cabe. Você tem que criticar, normal. É normal isso. Agora, fazer do jeito que muita gente faz, mata, manda embora,
queima,
enterra, queima. Aí cai não, né, cara?
Seguindo aqui, depois do Bruno Henrique, pra mim hoje fez uma das melhores partidas dele. Só não fez melhor do que na estreia que ele fez. Um golaço, o Lucas Lima com a 20.
Ótimo. Que partida sensacional. O primeiro tempo dele foi sensacional. Sensacional. Uma pena que o Palmeiras não fez mais gols.
Não ficou com aqueles toquinhos lá.
Não, exatamente. Objetivo jogando pra frente. Que partida. Segundo tempo, achei que ele fosse cansar, até comentamos no final do primeiro tempo. Segundo tempo ele marcava, corria, se posicionava.
Que partida do Lucas Mignon.
E chega uma hora também, né, Cláudio, que o cara tem que entender que ele tem que fazer isso sempre, porque se ele cansar, ele vai olhar pro banco, tem opção.
Teórico, tem, não
então
falta
ele,
opção,
ele tem
né?
que ele tem que se doar ao máximo, porque se for o caso, o Filipão escolhe outro e beleza, o time não vai sentir tanto. Depois do Lucas Lima, entrou o Felipe Melo, jogou pouco tempo, não suou a camisa, mas
primeiro toque na bola dele.
Ele fez o gol. Ele falou aqui na saída do campo, o pessoal já tá tweetando, que certamente foi um dos gols mais bonitos da carreira dele.
Foi, eu acho que ele nem acreditava. Ele fechou o olho e falou, ah, vou chutar.
Falou, vai assim,
eu
né?
Vou chutar.
É. Vai assim mesmo.
Mais um golaço. Paulado. Um golaço. Mesmo que o goleiro tivesse naquele canto.
Ah, nem se tivesse fogueta no...
Dificilmente ele conseguiria fazer essa defesa, porque a bola passou grudadinha na trave.
E o goleiro não tava tão distante, o goleiro foi na bola.
Se fosse um goleiro turboboga, nunca pegava.
Não, difícil, né? Difícil.
Depois do Felipe Melo, o William Bigode.
É, ele não tá ainda 100%, Bruno. A gente viu isso aí no primeiro tempo, que ele acabou devendo demais, né? Porque ele é um jogador que pega a bola e também parte pra cima, do mesmo jeito que faz o Dudu.
Sim.
Só que ele ainda tá faltando aquela segurança dele. Não, a gente não sabe qual o grau que foi a lesão, mas ele não voltou ainda 100%.
Sim.
Então ele não tá tão confiante, sim. Mas eu vou dar um bom pra ele, porque é um jogador que ajuda demais o emocional do time.
E o tático também, né? Às vezes não tá muito bem fisicamente, mas ajuda no tático.
E o Scarpa, que entrou no lugar dele?
Bom.
É bom.
Foi bem também. Ele tá fazendo finta lá, uma coisa que a gente dificilmente vê o Scarpa fazer, porque ele é de tocar e sair pra frente pra receber. Fazendo finta lá na lateral, bom pra ele também.
É isso aí.
O Brática Radical dá aquela monetizada marota e fala, foi mesmo uma patada, um petardo.
É isso aí. Com a 7, voltou hoje o Dudu.
É, Dudu é um cara sensacional, né?
E bicho não cansa, né?
É, quantas partidas fez, né? Você falou lá no começo do jogo,
fez 62
com o jogo de hoje.
O Dudu recebeu de falta hoje, né?
Apanhou.
Impressionante.
Ele é o Lucas Lima, mas ele apanhou mais.
Impressionante. E ó, e não desiste, ele pega a bola, parte pra cima, o cara olha pra ele e fala, você vem, falou, tô passando.
É impressionante. E a galera já respeita o Dudu diferente do que era quando ele chegou no Palmeiras.
Sim.
E já ganhou um tamanho diferente.
Mais um caso que eu volto lá, tipo Luan, um jogador que teve uma época muito criticada.
É, a gente tem que agradecer o Cuca.
Obrigadinho. A gente não dá conta também, o Filipão tá no Palmeiras, não faz 4 meses completos.
Sim.
Que ele chegou no dia 26 de julho. Eu me lembro que ele foi anunciado. Como se fosse ontem, né?
Foi numa...
exatamente o dia do meu aniversário. Dia 26 de julho.
Isso, foi. A gente tava fazendo programa no estúdio.
Porque foi 25, o Roger caiu, perdeu do Fluminense. 26 anunciou. E não completou 4 meses, cara. É um absurdo a campanha que ele conseguiu. Depois do Dudu, o Jean com a 17.
Jogou pouco.
Tem nota, né? E pra finalizar... o Borja, que chegou ao vídeo, olha só, imagina se eu falasse o número desse jogador em outro time, 40 jogos, 20 gols.
Meio gol por partida,
ou seja, a cada 2 jogos, 1 gol. Bom pra caramba, você não queria...
Você não ia falar contrata?
Não, e outro detalhe, a gente não tem só o Borja, a gente tem uma equipe toda, o zagueiro que faz gol.
No ano passado...
Você imagina se...
Não, mas eu tô falando assim, ó...
No ano passado o Borja jogou 43 e fez 10 gols.
Então, imagina se eu chego e falo pra você, Cláudio, tem um jogador na Chimbica da Arábia... 40 fez 20 gols.
Não, quando ele foi contratado, todo mundo. Não, tanto que ele foi buscado no aeroporto.
Mas é que tá aquela síndrome de vira-lata que a gente às vezes quer.
Quando é nosso.
Não gosto tanto.
E ele já tá na lista. Parece pouco, a gente brinca tudo. O Borja, ele já tem números, ele já tá na lista dos 100 maiores artilheiros do clube.
Não é pouca coisa. E ele evoluiu de um tempo pra cá, uma coisa impressionante.
É.
Porque pra todo mundo ele era um perna de pau e tudo mais, né? Isso. Só servia quando tava na área pra fazer gol e tudo mais. Ele volta, ele faz o pivô, ele toca a bola, ele sabe ver o posicionamento do adversário.
cara, tá se tornando um dos baitas jogadores do Palmeiras.
Com o Felipão ele mudou muito, com o Cuca realmente não se encontrou mais.
Não era estilo de jogo que o Cuca gostava.
É isso aí. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
É, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra esse.
Nota do juiz.
É péssimo.
Cara, eu
péssimo.
Vou dar um regular.
É péssimo. Não,
eu
não
só
é...
acho que ele exagerou nos cartões.
Não, então, exagerou demais. Ele minou demais os dois times. Começou minando o Fluminense. Eu tenho que reconhecer que algumas faltas desnecessárias que ele deu cartão, eu não daria. Ele minou realmente o time do Fluminense no primeiro tempo.
Sim.
Aí deixa os caras nervosos e tudo mais. E no segundo tempo resolveu dar cartão Palmeiras. Distribuiu o cartão Palmeiras, vai dar com o pau.
Sim.
Então, péssimo.
O juiz é sempre péssimo. Empresta. Sacrifica. Esse pode ser. Bom, vou passar aqui. Opa, não, não. Não, mas já que saiu, tem alguém que merece vaia?
E as nossas vaias vão para...
Alguém que merece
o Jadson, vaia.
Que foi expulso. Ah, não tem não.
Lá vai pro Cláudio Ritt, que esqueceu o WhatsApp.
Ah, eu, né?
O vaiar do computador.
É. Vou vaiar, tá? Pra você e pro seu computador.
Não, pior que as entradas do USB. Você viu? Começou da zica aqui. Começaram a pipocar. Tomar banho. Viu? Mas tudo bem. Esse.
Até que só tá funcionando uma câmera agora.
E os nossos aplausos vão para...
Eu vou aplaudir...
Eu vou aplaudir o Dudu.
Eu vou aplaudir o Lucas Lima.
Eu vou aplaudir o Borja.
Boa.
Bom, vamos lá. Já vai, já foi, né? É, tem...
Destaque do jogo.
Quem é o destaque?
Aí sim, aí o destaque do jogo é o Lucas Lima. Baita partida do Lucas.
Eu vou atrás do Claudio Ritt.
É. Ah, queria ir tanto, né?
Vai atrás do Bruno, pô.
A mão já não tá cansado.
Tudo bem.
Não enjoou.
Você não tá cansado, não?
É isso aí.
Não, não, só
fala. Não, você falou quem tá aqui.
Maurício Manieri, tá?
Maurício Manieri. Manieri. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver se já tem alguma notícia do véio aqui. E aí, véio? Fala aí, velho. Ah, ele vai demorar, hoje ele vai cumprimentar a galera, vai fazer festa, né? Vai ser uma loucura.
Rapaz, mas que pancada do Felipe Melo.
Você acredita que eu não vi o gol, cara?
Ó. A gente tá revendo aqui no Twitter do Palmeiras.
Ó.
Mamãe.
Se o cara põe a mão, quebra, né?
Mas agora ele vai falar com tudo.
Bom, vamos. Então já vou pra esse aqui, ó.
Classificação e os próximos jogos.
Fala aí a classificação. Fala aí a classificação.
Eu não tô chegando.
Fala aí, vai.
Não, primeira rodada aqui, ó. Falta amanhã pra fechar a rodada, tem Flamengo e Santos, Chapecoense e Botafogo, São Paulo e Grêmio, Internacional e América Mineiro pra fechar. Hoje teve Vasco 1, Atlético Paranaense 1, Bahia 2, Ceará 1. Nossa, o Bahia virou, hein? Tá saindo no microfone, mas tudo bem. Paraná 0, Atlético 1, Cruzeiro 1, Small Clube 0. Olha, peraí, chegando aí, gente. O Palmeiras fez 3-0 no Fluminense e o Sport empatou com o Vitória. Então a classificação de momento ficou: o Palmeiras com 70 pontos na primeira colocação, o Internacional 62, joga amanhã, né? Flamengo também joga amanhã, tem 60, o Grêmio também joga amanhã, tem 58, São Paulo 58 também joga amanhã, o Atlético Mineiro já jogou hoje, é o sexto colocado com 50 pontos. Blá, 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 blá. Cruzeiro é o sétimo com 49, Atlético Paranaense 47, Santos 46, Bahia 44, Fluminense 41, Botafogo 41. Esses estão na Sula Miranda. Aí fora da Sula Miranda, nem Sula Miranda, mano. 13º que cai em dezembro, né? Cai em dezembro, 13º. O Corinthians com 40, o Vasco é o 14º com 39, Sport 15º com 38, Ceará
também 38, é o
Cruzeiro da Zona. Que mancada, hein, Ceará?
É, perdeu, foi perder num finalzinho. Alguém deu aquela monetizada. O Fúvio Romano, quase lá, que belo ano, obrigado pela companhia. Tamo lá, tamo junto, Fúvio. E aí na zona, Chapecoense ali, sai querendo sair com 37. Chapecoense sai e dá lugar pros caras aí, vai. É, Vitória 36, América 34 e Paraná 21. Já era. Que é o nosso próximo adversário no Estádio do Café.
Que é mais Parmeira que Cartaz.
É lá em Londrina, né? Londrina? É Londrina? É, né? Londrina. Deixa eu mandar um WhatsApp. Manda um WhatsApp aí pro Felipe. Vamos falar pra ele começar a falar logo que a gente tá afim de ir embora. Até amanhã? Bom, eu de estar aqui, tá... O que eu vou falar? Vamos fazer assim.
Nota do locutor.
É, ótimo, né?
O que você acha, Claudio Leite? Ele falou ótimo.
O locutor?
É, o locutor falou que é ótimo. Vai atrás dele.
E aí, Bruno?
Eu já dei minha nota.
Pode ir. Pode ir, se você alcançar.
Se você alcançar.
Faz um esforço.
Que beleza, meu. Bom, vamos enquanto o velho não vem. Thaís Helena, boa noite, Renata, o Rodrigo B, Tom Rousseff sumiu, porra, o Tom Rousseff tava aqui, é que o Tom Rousseff, ele, eu tô ligado que ele faz, ele mora na Califórnia, ele gosta de uns bagulhinhos meio verde, né, sabe? Aí ele dorme.
Olha, falaram que vai passar o Felipe Melo no X-Videos.
É porque foi pornográfico.
Pornográfico.
Pabianchi, o Quinho Palmeirense. Vocês têm alguma pergunta aí pra fazer pra esses mal acabados? Aproveite o. Enquanto vem, não vem, pode fazer.
Esperando aqui também.
Marcos Ribeiro aqui, tamo junto, Marcos Ribeiro. Pichote Rodrigo Palmeiras. Pode fazer, tô esperando aqui. Hoje não tem.
É, o pessoal tá vendo aqui, ó. Também ainda na.
Se tivesse o. Que surdo!
O quê?
Se tivesse o WhatsApp, a gente soltava. Maioka Moto, Recife. Renata Sobreiro. Os caras não estão querendo esperar o Filipão, não. Tá, viu aí alguma coisa, se tem alguma novidade?
Não, né?
Não, né?
O Filipão adora isso, né?
Eu acho uma puta falta de sacanagem isso.
Londrina vai ficar pequena.
Ah,
domingo.
Vai ficar pequena.
Independente do resultado do Inter.
Já era domingo.
Meu amigo.
Teve gente que reclamou no programa dos Boca sobre o valor do ingresso lá no Estádio do Café. Sim. Ah, que absurdo, tal, não sei o quê. E aí a gente até falou que assim, o mando é do Paraná.
Quem... o que não pode é tirar do estado.
Mas quem tabelou o valor do ingresso, eles mandaram lá, porque o lugar é maior, comporta mais gente, e eles subiram o ingresso.
Porque eles já estão na B.
Lógico, os caras
não
estão fazendo elenco,
que manda, não.
Então, essa aí não culpa não tem o Palmeiras. É, e fala logo, mano. Vai, libera o bagulho aí. Porra. Puta, nem meu mouse tá querendo andar, você acredita, cara? Tá, olha...
Pornô com responsabilidade.
Gol do Felipe Neto. Bom, vamos lá. Não tá funcionando nenhuma outra câmera, só tá com essa aqui mesmo, que só tá aparecendo vocês. Vocês estão bem bonitão.
Palmeirense. E aí, Felipão?
Os jornalistas aí, estão querendo ir embora.
A gente é o que fica por último, os bestas Palmeiras.
A gente tá esperando o Filipão da Ar da Graça na coletiva pra gente... Opa, parece que vem aí. Vem aí.
Vamos lá, Filipão, fala aí, velhinho.
Não, tá ligado. Ele tá quieto, meu palhaço.
Filipão, boa noite.
Boa noite.
É, evidentemente que o título está muito próximo, né? E você, como um cara calejado, o que, que você pode falar nesse momento? Pra... Porque ainda restam 4 jogos, né?
São 12 pontos. Então o título está próximo e está longe. São 12 pontos a disputar. Existe, a gente tem que respeitar todo o adversário. Nós sabemos o quanto é difícil vencer um jogo. Então, nós temos, vamos continuar com os pés no chão. São 5 pontos que temos de vantagem sobre o nosso seguidor. E 5 pontos não são nem 2 jogos. Portanto, o título está perto e está longe ao mesmo tempo. Os jogadores já sabem disso. Continuar com os pés no chão, independente do que a gente possa ouvir, tanto por cento para ganhar, tanto por cento... Não, manter os pés no chão e joga com dedicação os próximos 4 jogos, aí sim a gente pode ser campeão.
Felipe, você, lógico, super vencedor, você sabe que tem momentos da campanha que vão te dando sinais de que você pode chegar lá, de que você pode conseguir alcançar o título e tal. Não sei se você considera assim, mas o jogo hoje 1-0 pro Palmeiras, você coloca o Felipe Melo, tira um meia ali de repente para segurar o resultado, e o jogador que você coloca de marcação, no primeiro toque na bola, faz um golaço daquele. É um sinal de que as coisas estão muito caminhando bem, né, Felipe?
Não, é um sinal de que a gente sabe respeitar o adversário, porque o do adversário tinha nos colocado no nosso campo, trabalhava muito mais a bola, tinha uma condição muitas vezes de chegar lá perto da área para um chute a gol e que poderia nos causar um prejuízo muito grande. Então, naquele momento, a gente optou por uma contenção um pouco maior no setor de meio, por uma marcação, e por qualidade do atleta, uma bola de rebote, ele faz um gol muito bonito. Mas o mérito é dele, que bem posicionado naquele rebote, faz aquele gol. Mérito também do Fluminense, que vinha nos encurralando e nos causando dificuldade, por isso a colocação do Felipe Melo.
Felipe, tudo bem? É até bom tocar nesse assunto com uma vitória do Palmeiras, porque foi algo que preocupou, né? Desde ontem, o gramado aqui do Allianz não está realmente muito bom, né? E queria saber de você a impressão que você teve hoje, se também não te agradou, e se há, de repente, uma possibilidade de pensar em trocar o estádio.
Não. A gente tem que manter um bom diálogo e tem que ter uma situação bem equilibrada com as pessoas que dirigem essa parte do gramado. Quando tem show, nós deveremos ter. Claro que eu não posso chegar no meio do ano, não ter o conhecimento de algumas partes de contrato do clube com a Allianz, então tem algumas coisas que nós deveremos ter como traçar um rumo para o ano que vem. Tendo um show no sábado, difícil jogar na quarta, vamos jogar no Pacaembu, algumas coisas assim que vão ser interessantes para que não haja nenhum problema, embora o gramado de hoje não estivesse tão ruim como a gente imaginava, não. Teve um outro lance ali que com alguma dificuldade, porque teve show no sábado, domingo, segunda, terça para jogar na quarta, é muito difícil, mesmo com essas novas técnicas, ainda assim tem alguma dificuldade. Mas eles estão fazendo a parte deles e nós temos que ter um entendimento. Então eu acho que na quinta ou na sexta-feira, amanhã ou sexta-feira, a gente vai se reunir, vai conversar, vai traçar planos para o ano que vem, os shows e tudo mais, e a gente então, a partir daquele momento, deixando um gramado 7 dias sem que a gente possa jogar, sem ir jogando, vai ter um gramado maravilhoso.
Felipão, sobre o lance do primeiro gol, dois jogadores que estão buscando melhorar o nível de atuação participaram diretamente, né? O Diogo Barbosa, que é um cara que teve muita expectativa no ano e que teve uma temporada bem complicada até por lesões, e fez uma grande jogada. E o Borja, que apesar de ser o artilheiro no ano, nos últimos 15 jogos tinha feito só 2 gols. Queria que você falasse um pouco da importância desse jogo para esses dois jogadores.
O Borja tem um ou outro jogo que eu posso olhar de uma forma não contente com as atuações dele, mas a maioria dos jogos ele foi muito bem, embora não tenha feito o gol, que era aquilo que ele mais sabe fazer, ele tem se colocado muito bem em campo, ele tem aprendido a fazer uma colocação em campo de interceptar um passe de um zagueiro para o outro, se colocar numa linha para atrapalhar uma jogada. Ele tem tido muita qualidade na bola aérea e eu acho que ele vem melhorando, e com isso nós estamos ganhando, porque temos o Borja, temos o Davidson, temos o Papagaio, que ainda não estreou, mas que tomara que a gente possa lançá-lo uma hora dessa. Mas eu venho gostando da atuação, da forma como ele vem progredindo em certos itens e ajudando o Palmeiras.
Felipão.
Do que? Ah, o Diogo vem bem, ele é um dos jogadores titulares também, é um daqueles jogadores que a gente coloca tranquilamente, e nós estamos bem servidos ali pelo lado esquerdo. Então, joga o normal que a gente sabe.
Felipão, boa noite. O Felipe Melo passou poucos instantes na zona mista, eu estava ouvindo. Ele deu uma declaração curiosa ali, meio em tom de brincadeira, um pouquinho de ironia, falando que o Palmeiras atingiu essa marca histórica, né, de 19 jogos de invencibilidade, jogando mal, jogando feio os 19 jogos. Queria ouvir a sua avaliação. É possível um time atingir essa marca jogando feio, jogando um futebol que não é tão vistoso assim, ou não?
Vocês é que tem que dizer isso. Eu na minha equipe, o Palmeiras, da forma que tem jogado, pode agradar alguns, pode não agradar outros. Fazer o quê? Nós tínhamos um projeto, nós tínhamos um ideal e estamos chegando lá. Se não jogamos de uma forma tão brilhante como alguns gostariam, nós estamos jogando de uma forma concreta para chegarmos a um objetivo. E estamos chegando nesse objetivo. Então, eu sempre fui um treinador de resultado, você sabe disso. Eu nunca me escondi atrás de uma outra carapuça. Eu gosto de resultado. Se conseguirmos o resultado, foi porque a equipe jogou dentro de uma característica que esses jogadores possuem para conseguir aquele resultado feio ou bonito. Aí depende de cada um. Para algumas pessoas eu sou bonito, para outras não. Então, fazer o quê?
Felipe, em relação à partida contra o Atlético Mineiro, foram 8 mudanças em pouco tempo, né? Como que é para o treinador ter que trabalhar com tantas mudanças de um jogo para o outro?
Não, porque eu vinha fazendo isso. Eu vinha jogando dessa forma. E vai para o jogo do Paraná, lá em Londrina, nós vamos trocar no mínimo 5 ou 6 jogadores de novo, porque agora eu tenho tempo de não jogar quarta-domingo. Chegou um determinado jogo, semana retrasada, que o Felipe Melo estava nas últimas. Então agora a gente pode, independente, organizar e ter o cuidado que a gente tem que ter com lesões e cartões, porque é a reta final, a gente não pode perder ninguém. Mas eu posso fazer essa troca porque tenho qualidade em todos os jogadores da equipe. E aí posso mudar 6, 7. E eles vinham jogando assim. Então, não é muita dificuldade para mim, não.
Felipão, boa noite. O Scarpa há pouco falou sobre a emoção dele de reencontrar o clube que ele, enfim, foi formado depois de todo esse imbróglio e tudo mais. Eu queria te ouvir exatamente o que é que ele traz de diferente para a sua equipe. Agora ele começa a ganhar uma sequência, ganhar minutos, e você não tem ali pelo lado do campo atletas que possam substituir rigorosamente à risca o Dudu na característica de velocidade, drible. O que é que muda de um Dudu, de um William para um Scarpa?
Muda que a bola tem que ser mais jogada. Não pode ser uma bola longa, não pode ser uma bola de velocidade, porque tanto o Scarpa quanto o Lucas não tem a velocidade de outros jogadores, e principalmente de Dudu ou do William em determinados momentos. Então aí a bola tem que ser mais trabalhada, e então muda um pouquinho a característica durante o jogo, e a gente vai observando o que o adversário está nos causando de dificuldade, e daí vai adaptando. Mas tanto o Lucas quanto O Scarpa tem uma qualidade com a bola para trabalhar que é espetacular. Então, eles vão se adaptando àquela situação dele, principalmente quando a gente está ganhando, para segurar um pouco mais a bola.
Luiz Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. E a minha pergunta para você vai com relação ao ritmo de jogo, né? Ao desempenho da equipe em campo. A gente vê alternâncias, por exemplo, o Palmeiras fez o gol, depois no segundo tempo o Palmeiras deu a bola para o adversário, recuou, enfim, o time dita o ritmo de jogo. Você vê maturidade nisso ou tem que amadurecer um pouco mais nessa questão de controle do jogo?
Eu não sei como é que vocês entendem futebol. Eu, meus times, eu gosto de pedir para eles jogarem bola, mas eles não gostam que eles deem a bola para o adversário. Mas se vocês entendem que errar uma jogada é dar a bola para o adversário, não é. Tem que ser determinados momentos do jogo que a tua equipe tem que ter uma postura tática um pouco mais defensiva, porque o adversário melhorou, o adversário teve um jogador a mais de velocidade que te causa algum problema. Essas palavras, né? É por causa da Copa do Mundo. A França dava a bola para o adversário. Ninguém dá bola para o adversário. O adversário roubou essa bola porque tem qualidade. E nós estávamos com alguma dificuldade. E eles, depois, quando vimos que nós podíamos ter mais problemas, então colocamos o Felipe, ficamos um pouco mais defensivos. E aí fizemos o segundo gol, melhorou ainda. Melhorou para a gente jogar. Mas é um sistema tático que a gente joga, principalmente quando tem o resultado. E eu acho que vem tendo um bom aproveitamento.
Filipão, boa noite. Vocês têm uma meta de pontos, assim, um número que...
Não.
Não trabalham não. Com nenhum.
O nosso número é... Tem 12 pontos a disputar. Nós temos 5 pontos na frente. Nós temos que, para sermos campeões, temos que ganhar ainda 9 pontos no mínimo, né? Deixa eu ver. Dos 12 temos que ganhar 8. Então esse é o número ideal para a gente ser campeão. Então é preciso ganhar 8 pontos. E 8 pontos são 2 vitórias, 2 empates. É muito difícil. Então vamos fazendo pontos que dá quando dá. Temos o jogo em Londrina, tomara que a gente consiga ter um aproveitamento muito bom também, consiga mais 3 pontos, aí a gente vai encurtando esse número para poder respirar bem nos últimos 2, 3 jogos.
Felipão, até para fugir um pouco do tema, mas falando sobre o Paulo Turra, que trabalha com você.
Paulo Turra hoje está fazendo 45 anos. Então os jogadores deram um presente, e está velho. Deram um presente a ele hoje, porque era o aniversário do Paulo, então todo mundo hoje, depois do jogo, ainda deram um parabéns ao Paulo pelos 45.
Se eu te perguntar, você falou que é um técnico de resultado, sempre foi. Hipoteticamente falando sobre o treinador Paulo Turra, que treinador que ele será?
Também de resultado, pode acreditar. Pô, ele tem a escola do Caxias, ele tem a escola do Sul. E nós gostamos de vencer. Então, é bom que tu tenhas colocado, porque o Paulo vem fazendo um trabalho maravilhoso junto conosco lá, e futuramente o Paulo vai estar em uma situação diferente, que hoje o Paulo trabalha comigo, com o Carlos, como auxiliar, mas futuramente ele será um dos grandes treinadores do Brasil, continuando esse trabalho que vem fazendo. Dá falta um tempinho para ele amadurecer algumas coisas. Mas daqui uns 2 anos a gente já vai colocar ele no fogo aí.
Daí, o homem falou. Daí, Felipão. Falou que é bonito, falou que é feio para alguns. Que é treinador de resultado, que não é treinador.
Como é que é dar bola pro adversário?
Porque ninguém dá bola pro adversário, o adversário é que toma a bola porque tem qualidade.
Ué, é normal, né?
É, olha, mandou os parabéns aí pro Turra, né? Vou aproveitar.
Parabéns, Paulo Turra.
Os parabéns pro Marcel Picelli, também tá fazendo aniversário hoje.
Parabéns, Marcel Picelli.
Valeu, Marcel. Obrigado aí pela companhia. Tamo junto. E você não mandou o abraço pro Evangelista.
O Evangelista.
Oh, é mesmo, ó, tá aqui até anotado aqui pra gente não esquecer, né?
O Evangelista,
um abraço pra você, onde quer que você esteja.
Tá certo. Pode finalizar aí.
É isso, tá chovendo, hein? Tá chovendo aí?
É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela participação. Mais uma vez, desculpem pelos transtornos.
Se alguém tiver
alguma máquina para doação, pode mandar.
Um dia vai parar de cometer essas.
Eu. A falha é mecânica, né? Manual.
É o BO.
É
o burro do operador.
Domingão estaremos de volta para Palmeiras e Paraná. Quem sabe o jogo do título, se não for no domingo.
É
bem provável que seja no meio de
semana. Vamos prestar atenção amanhã nos resultados, né?
É isso sim, aí. Gente. Valeu,
é
galera.
Isso aí, gente. Valeu.
Com Deus, bom feriado para todo mundo.
Peraí.
O que
é? Nota do técnico.
Acabado.
Ótimo.
O Filipão acertou da hora que escalou o time, nas mudanças.
Tá vendo? Ele precisa ouvir mais o torcedor. Quando ele ouve o torcedor, ele fica lá certo.
Eu sou técnico, não sou ouvidoria.
Ué, mas não pode ouvir?
Não.
É que tinha um cara que não tava à disposição, senão ele ia pro jogo hoje de novo. Você não conhece?
Dois, né?
Parou de estar à disposição. Que beleza.
Nossa, tomou boa de vale.
Agora pode ir embora.
É isso aí. Valeu, galera.
Valeu, gente. Um abraço.
Tamo junto. Valeu.
Foi.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.